Eu peço desculpa, Vossa Excelência, pela importância, eu pergunto a Vossa Excelência se será possível. Nós somos da Comissão de Constituição e Justiça. Os jornais publicam hoje uma manchete que PT e PSDB construíram um pacto para sepultar a CPI do Cachoeira. Eu acho esse um assunto da maior gravidade. Com toda a sinceridade, eu acho que comportava marcar uma reunião na Comissão de Constituição e Justiça para discutir essa matéria. Não estou falando agora apenas, Vossa Excelência marcaria uma reunião, porque eu estou disposto a ingressar no Supremo, fazer alguma coisa, porque é um limite, já se viu fazer esses acordos, essas coisas já aconteceram.
Senador Pedro Simão.
Oficializado, a maneira com que ele está sendo oficializado, é algo que, sinceramente, a comissão deve fazer alguma coisa.
Senador Presidente.
Senador Pedro Simão, deixa eu só responder ao senador Pedro Simão, depois dou para a Vossa Excelência. O senador Pedro Simão, com todo respeito a Vossa Excelência, é o seguinte, nós vamos nos ater aqui, exclusivamente nessa reunião,
Por amor de Deus, senhor presidente, nem não. Eu quero o contrário. Eu estou pedindo a Vossa Excelência que, posteriormente, se for possível, discutir a matéria.
Eu entendi, mas eu só deliberarei qualquer assunto após tratarmos desse assunto específico,
senhor
que
presidente,
é a finalidade
única. Só quero dizer que isso é um absurdo e que senador, eu quero repudiar, senador, em nome do PSDB, essa insinuação. Isso é um absurdo, senhor presidente.
Bom, então, senador Álvaro Dias, com devido respeito à Vossa Excelência, nós vamos tratar exclusivamente da representação número 1 de 2012 que nós estamos tratando nesse momento. Após ouvir o relatório do senador Pedro Táxis, eu vou pedir a atenção dos senhores, agradecendo as assessorias que estão extremamente calmas no dia de hoje. Eu vou dar a palavra aos senhores senadores, regimentalmente de acordo com o artigo 14, por 10 minutos. Por 10 minutos.
Senhor presidente.
Como determina.
A defesa pede a palavra pela ordem.
Doutor. Bom, a defesa, doutor Antônio Carlos de Almeida Castro. Regimentalmente, Vossa Excelência não teria aqui o direito à defesa. Aliás, o direito à fala, à palavra. A defesa, Vossa Excelência tem direito sempre. Como o senador Demóstenes Torres, inclusive, encontra-se ausente, eu vou conceder a palavra de Vossa Excelência, a Vossa Excelência, pelo mesmo tempo regimental que vou conceder aos senhores senadores. Portanto, eu vou dar a palavra à Vossa Excelência para que Vossa Excelência utilize da palavra aqui, ampliando mais ainda o direito de defesa. A comissão teve todo esse cuidado. Nós somos aqui, senador Armando Monteiro, os guardiões do regimento e da Constituição brasileira. Mas para que não haja...
Eu sou senador, eu estou satisfeito.
Para que não haja qualquer discussão do assunto direito de defesa, eu vou dar a palavra à Vossa Excelência. Vossa Excelência poderá fazer uso da palavra aí, ou Vossa Excelência poderá fazer uso da palavra aqui na mesa, se assim desejar, para ficar de frente aos senadores. Vossa Excelência, prefere falar daí ou quer falar daqui?
Prefiro falar da tribuna, Excelência.
Então, Vossa Excelência, se desloque até a mesa e o tempo só começará a contar quando Vossa Excelência der a palavra à Vossa Excelência aqui na mesa. Tem a palavra, sua senhoria, o advogado de defesa do senador Demóstenes Torres, por até 10 minutos. Por 10 minutos.
Senhor presidente Eunício Oliveira, excelentíssimo senhor relator Pedro Táxis, nosso corregedor, senador Vital do Rego, senhoras senadores, senhores senadoras, colegas de bancada de defesa e demais pessoas presentes. Primeiro quero ressaltar, Excelência, a fidalguia e o cuidado que não só o presidente do Conselho teve com a defesa, como Vossa Excelência agora na CCJ, garantindo o necessário e constitucional direito à ampla defesa, já fazendo um breve requerimento, que se precisar de mais alguns minutos, tendo em vista que a acusação foi meia hora, eu gostaria de, pelo princípio da igualdade, da paridade de armas, até porque tenho como relator o insigne representante do Ministério Público anteriormente, um homem culto, com grande conhecimento jurídico, pediria então a paciência de Vossa Excelência, mas procurarei ser breve. Quero iniciar dizendo que quando vi o senador Demóstenes se levantar do plenário, um plenário vazio, para ocupar a tribuna, me ocorreu na hora um verso, uma citação do velho Fernando Pessoa, meu companheiro inseparável da vida toda, no seu livro de Desassossego, quando ele diz: ergo-me da cadeira com um esforço monstruoso, mas tenho a impressão de que levo comigo a cadeira, e que é mais pesada, porque é a cadeira do subjetivismo. Digo isso, senhores, porque sou um advogado forjado no diálogo e no contraditório. Evidentemente, a nossa advocacia se dá junto ao Poder Judiciário, onde a necessidade da prova se faz evidente. A presunção de inocência, a necessidade do devido processo legal, da ampla defesa. E é trabalhando a prova que o advogado faz a sua história. Aqui, tenho dito desde o início que sei que essa é uma casa soberana. Esse é um processo político. Assim diz a Constituição, a jurisprudência, e assim eu entendo, inclusive, que deva ser, evidentemente. O julgamento gravíssimo de tirar da casa do povo, seja do Senado Federal, seja da Câmara dos Deputados, há que ser feito com o devido processo legal, como está feito, farei alguns reparos aqui ao longo da minha fala, mas há que ser feito, sim, com a consciência de cada um de Vossas Excelências, para que possa esse cidadão que esteve aqui, que está aqui, representando mais de 2 milhões de eleitores, para que possa ser julgado pelos seus pares de uma forma limpa, de uma forma correta, de uma forma transparente. A transparência aí, Excelências, tenho dito, no caso concreto, embora ele quisesse até que eu não tocasse no assunto, o senador Demóstenes, no caso concreto, a Constituição prevê, e o que nós temos feito aqui é lutar para que a Constituição seja seguida, à risca, prevê o voto secreto em plenário. Sabem, Vossas Excelências, que quando o julgamento do Conselho, a defesa bateu, pediu, requereu, para que esse processo fosse levado ao plenário, cumpridos os ritos constitucionais, porque eu digo, o voto é político, o voto é de consciência de Vossas Excelências, mas o processo, entende o Supremo Tribunal, há que cumprir os ritos constitucionais. E é por isso que a defesa, às vezes, se bateu, foi inclusive ao Supremo Tribunal Federal, e Sua Excelência, o relator, com muita fidelidade, com muita lealdade, leu o voto contrário a um dos mandados de segurança e leu o voto favorável a um dos mandados de segurança, que a defesa impetrou junto ao Supremo. Porque essa é a dialética do Poder Judiciário. Às vezes se leva uma matéria ao Pleno do Supremo e fica 6-5. Eu digo com toda a sinceridade, senador Humberto Costa, que gostaria muito de impetrar um novo mandado de segurança para discutir a extrapolação do âmbito temático da acusação. Tenho dito que o primeiro direito de defesa do cidadão é ser bem acusado, por paradoxal que possa parecer. O Estado, aqui representado pela acusação também, tem o dever de falar exatamente a acusação para que depois a defesa fale. No caso, entendo que houve um transbordamento do âmbito temático da acusação. A defesa não pôde se manifestar, porque entendeu-se que era suficiente e bastante o entendimento naquele momento da, que eu chamo de acusação, do voto de Sua Excelência. Mas o senador Demóstenes Torres pediu que eu não fosse, por 3 ou 4 vezes, o vício do advogado, o vício da liberdade, o vício de querer cumprir a Constituição, fez com que apresentássemos uma peça pronta para que pudesse bater ao Supremo Tribunal. Não, absolutamente diz respeito a essa casa, ao contrário. Essa é a beleza da democracia, é a independência dos poderes. Sua Excelência a ministra Camelucci entendeu que era matéria de interna corporis. Sua Excelência o ministro Toffoli entendeu que não. É disso que se faz a democracia, é disso que venho falar a Vossas Excelências. Por isso que sei e defendo desde o primeiro dia desse processo, desse inquérito, que é óbvio que as instâncias são independentes, que é óbvio que aqui se julgue e aqui vai se cumprir, e contra a decisão do plenário de Vossas Excelências, senhor relator, senhor presidente, não há recurso. Entendo que não há recurso, porque não tem que ser fundamentado. Mas eu fiz um pedido de reflexão no início. Nós temos uma reclamação no Supremo, que é grave, que interessa a todos. Nós podemos ser contra, eu repito, o foro de prerrogativa. Mas enquanto o foro de prerrogativa existir, tem que ser cumprido a determinação constitucional. Nós temos uma determinação que poderá anular, em relação ao senador, absolutamente todo o inquérito.
É claro que aqui tem independência e não é disso que se trata a matéria de fundo que eu tenho a honra de trazer a Vossas Excelências. Mas eu fiz uma reflexão. Imagine, Vossas Excelências, um juízo positivo de cassação e um mês depois o Supremo Tribunal liquida com esse inquérito. Diz que as provas são ilegítimas, ilegais, colhidas com burla à Constituição. A indagação que eu fiz permanece. É correto julgar um senador da República baseado em prova ilegal? Prova, excelências, que volto a dizer, infelizmente não podemos fazer a contradição, fazer um enfrentamento técnico dessas provas que são tão somente escutas telefônicas, além de colhidas de forma ilegal e inconstitucional. Nós temos gravíssimas observações a fazer sobre algumas passagens dessas escutas telefônicas. Disse mais de uma vez que principal pessoa do processo penal brasileiro hoje é o Tiro Hermeneuta. É quem faz a interpretação durante meses a fio de conversas para depois trazer, seja ao Poder Judiciário, seja a Vossas Excelências. E digo mais, nesse caso concreto, tenho denunciado, inclusive junto ao Procurador-Geral da República, o vazamento criminoso diário, dirigido, para que tornasse esse processo um pré-julgamento que é inconcebível no Estado Democrático de Direito. Hoje mesmo pela manhã, fui surpreendido com o senador me ligando, aflito, porque saiu uma nota numa coluna respeitada, do jornalista conhecido, dizendo que o senador havia dito que ontem vários senadores foram ao seu gabinete, inclusive a ilustre senadora Marta Suplicy, e ainda com observação dele de que teria sido boa conversa. Ora, excelências, isso absolutamente não é verdade. Absolutamente não é verdade. Não tenho que pedir desculpa a Vossa Excelência, senadora, porque nós não temos responsabilidade nisso. Quem tem que pedir desculpa é quem vazou essa informação falsa. Seria bom fazer essa pergunta. É claro que o Paturi não tem obrigação de abrir o sigilo da fonte, mas deve estar aí a origem desses vazamentos criminosos. Seria pouco inteligente, primeiro, que Vossa Excelência não esteve lá. Vossa Excelência sequer falou com ele, eu sei disso. Segundo, que não teve nenhum senador que fosse ao gabinete do senador Demóstenes. Até porque hoje é difícil ir ao gabinete do senador Demóstenes. E se tivesse ido, seria de uma falta de inteligência absurda que alguém tivesse dito isto. Rigorosamente isso não ocorreu. Em que contexto, Excelência, se dá essa nota? Não por maldade, evidentemente, do jornalista, mas se dá no contexto de indispor cada vez mais, de indispor frequentemente, diariamente, o senador da República, com pré-julgamentos. Volto a lembrar, e aí eu volto a citar o relator do processo do Conselho, que num dado momento, talvez tenha sido o momento que a defesa mais se incomodou, num dado momento, o senhor presidente Eunício Oliveira, antes de terminar a defesa, antes de apresentar a defesa, aqui não é uma defesa formal, não. Eu não tenho a pretensão de mudar o voto de Vossas Excelências, mas eu tenho a pretensão de defender, e faço com muita honra, um senador da República, de cumprir o devido processo legal, de cumprir o rito constitucional. Num dado momento, Sua Excelência, o relator no Conselho, disse que não precisava, que poderia terminar naquele momento que já tinha opinião formada. Quando Vossas Excelências estão aqui, me permito dizer, sem atrevimento, talvez com ousadia, que Vossa Excelência estão se portando como juízes. E como juízes, com a devida vênia, podem e devem se manifestar. Naquele momento, a defesa não tinha se manifestado. Como é que pode ter um pré-julgamento? Por isso, naquele momento, senador Humberto Costa, coloquei com lealdade isso junto ao Conselho. E agora, vendo que a defesa continua sofrendo esse massacre por parte desses vazamentos, eu me lembro novamente de Fernando Pessoa no livro do Zé Sossego, que diz: quem sou eu para mim? Só uma sensação minha. O meu coração esvazia-se sem querer, como um balde roto. Pensar, sentir, como tudo cansa, se é uma coisa definida. Eu tenho a convicção, senhores senadores, que não é uma coisa definida. Nós estamos aqui tratando da, talvez, a questão mais séria da vida de um homem. Senador Aécio Neves, não é só o mandato de uma pessoa que está em jogo, que já seria muito, que já seria o suficiente para que nós pudéssemos fazer essa reflexão. É a vida, é a honra de uma pessoa que tem não só eleitores a quem deve pedir desculpa por tudo que está acontecendo, e o faz diariamente, mas também tem família, tem filhos. E eu digo a Vossas Excelências que o que mais me preocupa nesse processo...
Eu vou conceder mais 5 minutos a você.
Vou terminar. Agradeço a atenção. A defesa quer registrar mais uma vez que tem sido plenamente atendido aqui, embora algumas questões processuais fizessem coçar a vontade de bater ao Supremo Tribunal Federal. Mas, repito, o senador Demóstenes tem feito um mantra. Ele quer falar junto ao plenário no dia da sua defesa. Ele quer ser julgado pelos seus pares. Ele não quer que nós, a defesa técnica, bata as portas do Supremo Tribunal Federal para não parecer que, de alguma forma, ele quer fugir desse debate. Quero, senador Eunício, dizer que nós temos a convicção jurídica, ao analisar tudo que consta do processo, que Vossas Excelências, com a devida vênia, são as maiores testemunhas de defesa do senador. Como imputar a esse homem trabalhar aqui pelo jogo do bicho, por essa quadrilha que se diz do Carlinho Cachoeira, se ele nunca comentou com nenhum dos senhores, ele nunca pediu nada a nenhum dos senhores? O discurso que foi apontado foi um discurso em que ele fez, tratando da questão de um projeto do senador Cristóvão Buarque. Não havia, como é que ele poderia dizer algo sem fazer um trabalho efetivo, se não é apontado um único gesto dele efetivo aqui dentro dessa casa? Por isso é que ele pediu, senhores senadores, para que fosse julgado pelos seus atos, pelo que ele efetivamente fez. Foram milhares de horas de gravação, milhares de horas de gravação, que nós não conhecemos todas, e que foram apresentadas a Vossas Excelências e ao país de forma descontextualizada. Então, o que a defesa pede, senhores senadores, com a tranquilidade de conhecer os autos, o que a defesa pede a Vossas Excelências, e que sei que terá, seja qual for o resultado, é uma análise serena do que efetivamente está posto nos autos. Sem esse massacre a que foi submetido um senador da República, sem a possibilidade de defesa, porque não há defesa contra um massacre de mais de 3 meses. Eu tenho a confiança do descortínio, no conhecimento de Vossas Excelências, do coração dos seus eleitores que aqui representam, e tenho conhecimento que Vossas Excelências usarão do voto, que eu digo, quando eu defendi que o voto seria secreto, é porque a Constituição diz que é secreto, e eu acho que é injurioso ao Senado a discussão se é secreto ou aberto. Nenhum senador votaria diferente por ser secreto ou aberto. Isso é uma homenagem que faço ao Senado Federal. Mas eu quero terminar, senhor presidente, dizendo que, ao requerer que faça esse voto, com a lucidez que sei que caracteriza cada um dos senhores, me permito ler aqui, falar um poema de um poeta mineiro que fala sobre sonetilha existencial. O homem lúcido me espanta, mas gosto dele na lírica. A verdade metafísica modela o verbo e a garganta. O homem lúcido verifica que a existência não se estanca. Põe a baba ao pé da planta, eis que a planta frutifica. O homem lúcido como está, seja lá onde estiver, ele está sem aquarela. Sabe que a vida é viscosa. Sabe que entre a náusea e a rosa foi que a ostra fez a pérola. Obrigado, Excelência.
Obrigado, doutor Antônio Carlos de Almeida Castro. Eu vou colocar a matéria em discussão. Pela ordem de inscrição, o primeiro inscrito é o senador Randolfo Rodrigues. Está começando agora. Nós temos escrito aqui, a pedido, senador Randolfo Rodrigues, senador Humberto Costa, senador Ricardo Ferraz, senador José Pimentel, senadora Marta, senador Magno, senador Viana, Jorge Viana. Eu vou conceder a palavra, de acordo com o que determina o regimento, aos senhores senadores. Raramente eu faço isso, mas numa sessão como essa, há necessidade de que se dê a palavra a todos os senadores que pedirem pela inscrição. Eu vou conceder a palavra ao senador Randolfo Rodrigues pelo tempo regimental de 10 minutos.